Bem, boa tarde, meu querido amigo Oswaldo. Queria saudar também o Valbeti, mas dizer para você que é uma satisfação a gente poder tá conversando. De fato, o evento de Foz do Iguaçu foi muito bom, porque nós pudemos efetivamente, né, ter uma bem articulada atuação do governo, com o lançamento de um conjunto de medidas que vão beneficiar muito os municípios paranaenses e especialmente, claro, né, aos programas que envolvem a questão da agricultura, a área da habitação e claro, da infraestrutura das cidades. E foi, ao total são 6 bilhões e meio de reais que vão ser aplicados nos municípios. Bandeirantes, inclusive, né, hoje mesmo pela manhã até o ex-vereador Lei das Três Águas me gerou uma demanda em relação à estrada rural. Nós vamos ter 2 bilhões para pavimentação de cerca de 1.000 quilômetros de estradas rurais, mais 1 bilhão e 700 milhões para equipamentos e máquinas agrícolas, máquinas, equipamentos para área agrícola, né? Ou seja, motoneliveradora, pá carregadeira, escavadeira, também caminhões, né, para efetivamente caminhões basculantes e obviamente com o programa também na área da habitação para desfavelamento, para poder atender as famílias que envolvem situação mais vulneráveis. 1 bilhão e 300 milhões de reais, uma parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. Além disso, o asfalto novo, Vida Nova, que também vai atender as cidades de até 50 mil habitantes. Então, Bandeirantes também será incluída nessa nova fase do asfalto novo, Vida Nova. Iluminação pública, 100% de LED em todas as cidades do Paraná, investimento de 300 milhões de reais. Ou seja, foi um conjunto de medidas que foram tomadas e que vai dar um ótimo resultado, especialmente para os municípios da nossa região e, claro, para a nossa Bandeirantes.
Bom, deputado, a gente sabe que o senhor está sempre lutando para a nossa região, aquela coisa toda. E ali, nada mais justo do que, estando ao lado dos prefeitos, também foram feitas várias reivindicações e, consequentemente, algumas delas já praticamente que atendidas no sentido tanto de Bandeirantes como da região, né?
Nós, inclusive, entregamos lá em Foz do Iguaçu para o prefeito Jaelson uma emenda que nós já havíamos feito para a Defesa Civil, para atender especificamente a questão, né, de situações de emergência, um kit para picape, que são 2 sopradores, 4 cisternas flexíveis, com capacidade de 6 mil litros. Foram ainda capacitados 6 funcionários municipais para atuarem na força-tarefa de resposta a queimadas, né? Receberam também cada um o seu equipamento de proteção individual, abafador, bomba de costa e ferramenta combinada Gorge. Ou seja, esses equipamentos, nós fizemos até a entrega junto ao kit, prefeito Jaelson, com o coronel Fernando, que é o chefe da Defesa Civil do Paraná. E tem mais uma notícia boa também para a nossa Bandeirantes, né? Primeiro que já está quase concluído uma obra que nós trabalhamos para resolver, que é a pintura do nosso Centro Estadual de Educação Profissionalizante Osório Gonçalves Nogueira. O CEP já está com 95% da obra de pintura realizada. Isso foi um recurso da Escola Mais Bonita, que foi, obviamente, da nossa articulação. E também uma excelente notícia, que inicialmente nós tínhamos recebido um não, mas essa semana o secretário da Educação liberou para nós 3 cursos técnicos muito importantes, subsequentes ao ensino médio. É o técnico em mecatrônica subsequente, o técnico em hospedagem, né? Até porque agora, próximo sábado, dia 22, começa a operar o nosso resorte, aí, o Morro dos Anjos. E também um curso técnico em mecatrônica subsequente. São esses cursos todos foram liberados essa semana e foi um trabalho que nós realizamos aí para o nosso CEP, aí, que para mim foi uma alegria grande.
E de repente, a partir de agora também começa, né, deputado? Vamos dizer assim, nesses projetos aí, agora depende única e exclusivamente dos municípios fazerem os seus projetos para que esses benefícios venham também, né? Não é só depender do deputado, né?
Claro, na verdade, assim, os programas, eles estão abertos. O governador, inclusive, explicou como é que vai funcionar. As prefeituras têm que gerar a demanda, elaborar o projeto, enquadrar no programa e o dinheiro é liberado. Ou seja, dinheiro e programa a gente tem. Agora vai depender, claro, da velocidade da área técnica da prefeitura, da gestão do município, para poder acessar os recursos. Mas são novidades muito boas que foram anunciadas, foi trabalhado aí nos últimos 3 meses, e esse anúncio, você veja, o total dá 6 bilhões e meio de reais para o Paraná. É bastante dinheiro, e ao mesmo tempo, claro, Bandeirantes está sempre no nosso radar para a gente cuidar. Eu sempre digo, a eleição já acabou, eu tenho uma boa relação com o prefeito Gelson, em tudo aquilo que eu puder ajudar, eu sempre estou à disposição, porque eu quero o bem da nossa querida cidade e do nosso povo bandeirantense.
É, lógico, o senhor falou aí do ex-vereador Lei, né, na questão de asfalto, de fazer a pavimentação na zona rural, e foi deliberado aí uma boa verba, né? E a gente vê que alguns municípios, como o caso de Santa Mariana, que já tem até asfalto na zona rural, o que também pode ser benefício para o município, né?
É, nós temos algumas questões para serem resolvidas, como eu estava te dizendo, hoje de manhã ainda, o ex-vereador Lei das Três Águas, cedo ainda, ele estava vendo as notícias e viu justamente a notícia do investimento pesado em pavimentação, especialmente para a área rural, inclusive de programas para a agricultura. E, obviamente, ele está aqui fazendo a reivindicação, são 3 bairros ali, né, naquela região, né, e claro que ele quer pavimentação, são mais ou menos uns 5 quilômetros de asfalto. Então, vamos gerar o projeto, gerar demanda para ver se a gente consegue atender, obviamente, fazer parcerias com o prefeito Jaelson, para que as coisas possam acontecer, mas assim, obviamente nós vamos estar conversando com as nossas vereadoras e vereadores, justamente para poder atualizá-los e desfechar aí um conjunto de ações para Bandeirantes nesse ano de 2025. Né?
É, mas um pouco que não pode acontecer, igual aconteceu com as pedras irregulares, né, deputado? Porque não adianta pegar a verba e depois ter que devolver, né?
Exatamente. A gente tem que pegar e fazer a obra, né? E ainda mais considerando que Bandeirantes é uma cidade que está bem financeiramente, ela tem que tocar a obra, tem que destrinchar isso aí, né? Fazer os ajustes, ainda que o prefeito julgar necessário na equipe, né? Até porque a gente tem que dar solução para os problemas do nosso povo. Então, vamos tocar as obras, né?
Agora, diante do asfalto, governo do asfalto Vida Nova, deputado, nós tivemos o ano passado lançado, mas em algumas cidades aqui da nossa região foi falado, mas infelizmente até agora não saiu. Dessa vez, será que sai? E agora também Bandeirantes acaba entrando, porque até 50 mil habitantes, né?
Exatamente. A questão básica é o seguinte, tem muitas prefeituras que tem muitas dificuldades por não ter o pessoal da área técnica, né? Você ter um bom engenheiro do município com capacidade de gestão é a melhor coisa que pode acontecer para o município. No caso de Bandeirantes agora, Bandeirantes também passa a estar incluído no asfalto novo Vida Nova. Então aquelas eventuais áreas que ainda estão sem pavimentação asfáltica vão receber o benefício. E também aonde não tiver luz de LED, também pode receber o benefício, 100% de luz de LED. Então, a gente tem que correr com os projetos agora para poder arrancar esses recursos, né?
É, porque na verdade a gente fala aí dessa estrada da pavimentação asfalto também na zona rural, a gente lembra do Sertãozinho, que ali também é um distrito e, consequentemente, poderia, né, as ruas ali serem também asfaltadas. E, por que não, a estrada do Sertão ser reativada, essa estrada, porque hoje em dia aquele asfalto já praticamente não existe mais.
Sim, eu entendo que cabe muito bem resolver de forma definitiva agora, com esse programa, o asfalto lá do Sertãozinho. É uma demanda antiga, E eu penso que com esse programa novo, que são um programa chamado Rodovias da Integração, é a hora da gente poder, de fato, né, resolver esse problema de forma definitiva. Então, acho que o prefeito Jaelson deve priorizar essa obra para Bandeirantes, entre outras, mas acho que essa é uma obra que tem que ser efetivamente priorizada.
Bom, deputado, a gente sabe que existem algumas coisas que ainda estão aí para serem inauguradas, né, através das suas emendas, através do seu trabalho, e que fica no aguardo aí nos próximos dias. E tem alguma novidade nesse sentido, de posto de saúde, aquela coisa toda, né?
Sim, é que na verdade tem duas UBS que estão em construção, né, para ser construída em Bandeirantes. Os recursos estão disponibilizados, é só a questão da execução da obra, né? Nós estamos com obra boas, liberadas em Bandeirantes, que só falta executar. Efetivamente é isso.
Bom, deputado, diante de tudo aquilo que a gente viu esses primeiros dias do governo, esse ano de 2025, é certo que as demandas já foram pedidas, os nossos vereadores, a equipe do deputado aqui dentro da cidade, que dá para se adiantar daquilo que já foi pleiteado pelos seus colaboradores aqui, diante desse ano de 2025?
Veja, nós estamos ainda fazendo o seguinte, esses temas que eu tenho tratado, que envolvem o CEP, os cursos, a Escola Mais Bonita e outros temas mais, é um debate que eu tenho travado com todos os vereadores e vereadoras. Agora, nesse mês de fevereiro, o programa Paraná Mais Cidades, a gente abre o cardápio. E daí, obviamente, vou sentar com cada um dos nossos vereadores e vereadoras de Bandeirantes e liberar até determinado valor para cada um poder fazer aquilo que entender que é necessário para o município. Pode ser qualquer área, obviamente pode ser com a prefeitura. Cada um vai ter uma emenda, né, para poder atuar, que é a forma que a gente tem atuado e valorizado os nossos parceiros, né, que merecem o nosso apoio. Então, a gente vai estar trabalhando juntos aí, sempre também incluindo nesse debate o nosso querido amigo Zé Bolinha, que é um grande parceiro, com quem tem travado também umas lutas interessantes aí, que envolve essa questão da regularização dos armazéns do IBC, um tema que eu tenho tratado. Agora vamos incluir para uma nova fase administrativa e judicial também. E ao mesmo tempo, claro, sempre com a orientação e o debate bom, saudável, com o nosso ex-prefeito Celso Silva, que indiscutivelmente é um grande amigo, parceiro, claro, passa por um momento difícil na vida, mas Deus há de colocar a mão e recuperar e tocar em frente. Mas são todos parceiros nossos que a gente está discutindo. Agora, todas as nossas vereadoras e vereadores terão emenda, né, do mandato do Romanelli para poder ser aplicada em Bandeirantes.
Deputado, a situação do nosso pedágio, né, vamos dizer, a empresa assumiu, nós temos tendo algumas situações aqui na nossa região e há uma perspectiva grande, né, principalmente no que tange à duplicação da nossa BR. Nós tivemos aí um aporte do governo federal esses dias. Como é que ficou aquela situação? O senhor é mais chegado, vamos dizer assim, do pessoal da que cuida, né, das nossas rodovias aqui até a cidade de Cornélio Procópio. Como é que está isso aí? Há uma previsão de quanto tempo ainda para essa duplicação até Ourinhos? Tem alguma sinalização por parte da interna, da empresa ou não?
Tem sim. Eu tenho conversado com o presidente da EPR. Recentemente me reuni também com a diretora executiva da EPR, e eles, na verdade, eles querem, inclusive, desejo da EPR, obviamente depende da debate com a NTT, o trecho que por primeiro eles querem fazer duplicação é Cornélio a Jacarezinho, que vai beneficiar, obviamente, a nossa região. Mas está tudo dentro da prioridade. Então, eles, na verdade, no terceiro ano da concessão, já passou o primeiro, no terceiro ano eles têm que iniciar a obra de duplicação. E a obra tem que ser concluída no sétimo ano. Então, essa nossa região, os projetos estão sendo elaborados. Eles decidiram fazer, inclusive, que não estava no projeto, mas decidiu fazer um contorno lá em Cambará. Eles provavelmente vão também incluir o viaduto aí nesse nosso problema que nós temos, que é na PR-436, que vem de Abatiá. É um tema que nós estamos discutindo, soluções. Ou seja, nós estamos conversando sempre mesmo para encontrar uma boa solução e fazer com que as coisas possam acontecer, que é o que nós esperamos.
Agora, deputado, nessa conversa com a IPR, de repente, esse início seria de Cornélio para cá ou de, vamos dizer, a gente fala de Jacarezinho, mas na verdade é ali próximo a Ourinhos, né? É, de Ourinhos para cá, no mais inteiro, para quem, né? Porque se fala Jacarezinho, o pessoal, não, mas Jacarezinho é para lá. Não, é ali no trevo, ali, na divisa com o estado de São Paulo. É de lá para cá ou daqui para lá, como é que vai ser? Daqui para Cornélio ou daqui para Cambará?
Na verdade, pelo que eles me falaram, eles podem abrir duas até três frentes de obra. O objetivo deles é, quando pegar um trecho homogêneo para duplicar, eles querem fazer o mais rápido possível. E esse nosso trecho aí tem algumas obras de arte importantes para serem realizadas, né, do Rio Cine, Rio das Cinzas, Rio Laranjinha e outros mais. Mas eles vão fazendo, essas obras são prioritárias, fazer essas duplicações, porque eles só vão poder cobrar o valor a mais da tarifa do pedágio após que a duplicação seja realizada. Então, eles fizeram esse financiamento no BNDES justamente para alavancar, não é, rápido a duplicação dessas rodovias.
Agora, deputado, a gente sabe que além da rodovia, além dessa duplicação, a gente tem aqui, que a Polícia Rodoviária Federal parece estar, deve construir ali à frente ao trevo, né? Ao trevo de São Miguel, deve construir também uma das suas bases. Há alguma fonte nesse sentido também? Porque a gente está vendo uma construção ali e, pelo que dizem, é da Polícia Federal.
Sim, é da Polícia Federal, mas ali, no trevo do acesso ao Santuário de São Miguel, haverá efetivamente o viaduto de acesso à Bandeirantes, né? Ali é uma obra bem bacana, muito interessante, que vai resolver bem o problema ali.
É porque dentro do projeto parece que há consta esse posto da Polícia Rodoviária, né? E é importante também. Sim. Porque aí fica a preocupação das saídas, né? Que a gente vive aí, saídas de alguns bairros que estão, né, periglitante no sentido da pista, né? Porque o DR vem, não deixa sair, aquela coisa toda, mas aí vai de muito debate ainda, né?
Sim, é que na verdade assim, a gente tem que ir construindo soluções, porque eu até fiz muita crítica na época do projeto, porque infelizmente as prefeituras não foram consultadas sobre seus planos diretores e seus planos de mobilidade, e obviamente isso gera um problema para todos nós. Agora, a empresa está fazendo essa sintonia fina para poder resolver isso com as nossas prefeituras, que afinal de contas representam o povo, e sempre vão procurar encontrar a melhor solução tecnicamente viável para poder fazer a duplicação e fazer os acessos de forma segura para a cidade.
Bom, deputado, a gente quer agradecer a sua participação, obviamente explicando aí e falando desses benefícios que foram conquistados aí, entregues aí na cidade de Foz do Iguaçu, para o município de Bandeirantes, principalmente para a Casa Civil, e a expectativa é lógica de novos investimentos a serem realizados através desses programas do governo, que agora só fica na dependência de projetos municipais.
Perfeitamente, exatamente isso. Então, eu quero dizer o seguinte, nós temos um deputado que atende ao prefeito Charles, que é o deputado Evandro Araújo, mas eu estou integralmente à disposição do município, do que eu puder ajudar, com a minha equipe, 100% disponível, para que as coisas possam acontecer. Eu tenho o maior respeito pelo município, pelo povo, e quero ajudar naquilo que for possível. Eu sempre estarei de mãos estendidas para Bandeirantes. Ah, e quero dizer o seguinte, ó, notícia boa, dia 22... começa a funcionar, não é, a nossa a operação do resorte Morro dos Anjos. Então, eu quero agradecer o Rodrigo e o Patrick, né, para que eu possa estar presente também nesse momento. E para mim é uma alegria também a gente poder participar de um empreendimento que a gente sabe vai gerar emprego, atividade econômica para muita gente em Bandeirantes. Então, nós vamos ganhar muito com o funcionamento do resorte.
É, e além do mais, também já anunciado alguns fatos também, teremos aí já, na Páscoa já temos aí a abertura, temos também em maio, teremos o Miss Paraná aqui, de repente vai se evoluindo, né?
Vai se evoluindo. Exatamente isso, as coisas vão tendo uma dinâmica super legal aí, vai dar 100% certo.
Deputado, obrigado pela sua gentileza aí de nos atender, hein?
Eu que agradeço, Oswaldo. Um grande abraço a você, a todos os amigos ouvintes da Cabiúna, ao Valbeti, que estava aí com você nos estudos, aos nossos vereadores, vereadoras. Um prazer muito grande a gente poder estar conversando sempre, trabalhando e desejando aí muito sucesso à nossa querida cidade de Bandeirantes. Hoje a nossa co-irmã Cornélia Procopio está de aniversário também, 87 anos, a nossa Cornélia Procopio, mas infelizmente as festividades não estão acontecendo nesse momento, mas vamos seguir a vida lá. Eu estive lá na rádio, na 104, lá, celebrando com o povo procopense lá o aniversário. Mas é isso. Um forte abraço para você, a todos os amigos ouvintes da nossa querida Rádio Cabiúna, da nossa Bandeirantes, Tambaracá, Santa Mariana, da nossa Santa Mary. Foi um prazer sempre muito grande conversar com todos os amigos da nossa região.